Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Dinheiro Não É o Problema, Você É, de Gary M. Douglas com Dying Here é um livro de não-ficção ligado ao universo de desenvolvimento pessoal e abordagens alternativas sobre finanças. Em vez de tratar dinheiro apenas como resultado de salário, planejamento ou investimento, a obra propõe uma leitura mais comportamental e perceptiva. A limitação financeira estaria relacionada ao que a pessoa aceita receber. As conclusões que faz sobre valor e a forma como se relaciona com abundância. O livro nasceu dentro do contexto de Access Consciousness e reúne ferramentas, perguntas e exercícios voltados a mudar a experiência cotidiana com dinheiro. Seu propósito não é oferecer um manual técnico de finanças, mas provocar uma revisão das crenças que sustentam escassez, tensão e julgamento em torno do tema. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central, o problema não é o dinheiro, mas a disposição para receber. A ideia mais conhecida do livro é que a dificuldade financeira não começa no dinheiro em si, mas na relação subjetiva que cada pessoa estabelece com aquilo que aceita ou rejeita. Em vez de explicar escassez como mera falta de renda, os autores deslocam o foco para padrões internos de resistência, julgamento e autolimitação. Isso muda o eixo do debate. O que mantém a experiência de carência não seria apenas a quantidade disponível, mas a incapacidade de reconhecer, receber e sustentar possibilidades. Essa perspectiva diferencia o livro de obras financeiras tradicionais porque o centro da análise deixa de ser a gestão de recursos e passa a ser a permissão interna para existir em abundância. O argumento é deliberadamente contracultural e busca desafiar hábitos mentais arraigados, mostrando que muita gente organiza a vida a partir da ideia de não merecimento. Ao propor que o universo é abundante e que o bloqueio vem da recusa pessoal, o livro transforma finanças em uma questão de consciência e escolha. Em segundo lugar, ferramentas práticas para reorganizarem a experiência cotidiana com dinheiro, embora o livro tenha uma base conceitual forte. Ele também insiste em práticas simples e repetitivas para alterar a forma como a pessoa se relaciona com dinheiro. Entre os exemplos associados à obra estão carregar dinheiro na carteira para criar familiaridade com abundância, guardar 10% do que entra como gesto de prosperidade e substituir frases condicionais por afirmações mais decisivas sobre o que se deseja ter na vida. O valor dessas práticas não está em prometer resultado automático, mas em funcionar como interrupções de um padrão mental de escassez. Elas operam como exercícios de atenção em vez de reforçar a falta, treinam o indivíduo a reconhecer possibilidade, continuidade e escolha. O livro sugere que pequenas ações simbólicas podem alterar a percepção sobre circulação de recursos, o que afeta decisões, ansiedade e postura diante de oportunidades. Assim, o método não depende de fórmulas complexas, mas de reeducar a experiência diária com dinheiro por meio de hábitos intencionais e repetição consciente. Em terceiro lugar, linguagem, julgamento e a técnica de viver na pergunta. Um dos aspectos mais característicos do livro é a ênfase na linguagem como instrumento de transformação. Os autores defendem que palavras e perguntas moldam a realidade que a pessoa considera possível. Por isso, em vez de operar a partir de conclusões fechadas, o leitor é estimulado a viver na pergunta, isto é, a suspender julgamentos imediatos e permanecer aberto ao que ainda não foi percebido. Essa postura tem efeito prático porque reduz a rigidez mental, que costuma acompanhar problemas financeiros quando alguém se define como incapaz, endividado ou limitado, tende a repetir as mesmas escolhas. Ao mudar a forma de formular a própria experiência, o livro busca ampliar o campo de ação. Nesse sentido, linguagem não é apenas expressão, mas tecnologia de percepção. A proposta é relevante porque mostra como crenças financeiras são frequentemente mantidas por narrativas internas automáticas. Ao trocar certezas por perguntas, o texto tenta abrir espaço para decisões diferentes, sem depender de moralismo ou culpa. Em quarto lugar, uma crítica indireta aos modelos tradicionais de economia pessoal, dinheiro não é o problema. Você se distancia de livros de educação financeira baseados exclusivamente em orçamento, corte de gastos, acúmulo ou retorno de investimento. Isso não significa que o tema da organização financeira seja negado. mas sim que ele é considerado insuficiente para explicar por que tantas pessoas continuam presas à sensação de escassez mesmo quando mudam suas práticas externas. O livro sugere que técnicas convencionais tratam os sintomas, mas não a origem subjetiva do conflito com dinheiro. Por isso, seu diferencial está em interpretar a vida financeira como efeito de crenças, julgamentos e permissão para receber. Essa posição faz o livro dialogar mais com desenvolvimento pessoal e mudança de consciência do que com finanças técnicas. Ao mesmo tempo, ele pode soar provocativo para leitores que esperam instruções objetivas de controle financeiro. Ainda assim, sua crítica indireta ao modelo tradicional é justamente o que o torna singular. Ele desloca a pergunta de quanto dinheiro existe para como a pessoa participa da própria realidade econômica. Por último, para quem o livro faz sentido e quais efeitos ele pode produzir, o livro é mais útil para leitores que percebem padrões recorrentes de tensão, culpa ou bloqueio em torno de dinheiro, e que estão abertos a uma abordagem não convencional. Ele tende a beneficiar pessoas que já tentaram mudanças externas, mas sentem que continuam repetindo a mesma experiência interna de falta. Nesse caso, o ganho principal não é aprender um sistema financeiro, e sim observar crenças enraizadas sobre merecimento, abundância e possibilidade. Para esse público, o texto pode ampliar autoconsciência e oferecer novas perguntas para reorganizar escolhas cotidianas. Em termos intelectuais, o livro também interessa a quem estuda abordagens alternativas de mudança comportamental, porque articula linguagem, percepção e decisão de modo integrado. Seu efeito mais distintivo é deslocar a responsabilidade de uma lógica puramente externa para uma participação mais ativa na criação da realidade econômica. Isso explica por que o livro se destaca entre obras do gênero. Ele não promete apenas mais controle sobre dinheiro, mas uma revisão da relação subjetiva com receber, permitir e escolher. Em conclusão, dinheiro não é o problema. Você deve interessar principalmente a leitores que já conhecem a dificuldade de manter estabilidade financeira, mas sentem que os conselhos usuais não alcançam a raiz do problema. Ele é indicado para quem busca uma reflexão menos técnica e mais provocativa sobre dinheiro, escassez, merecimento e capacidade de receber. Em vez de repetir fórmulas de orçamento, investimento ou disciplina, o livro oferece um enquadramento psicológico e filosófico que tenta mostrar como crenças e julgamentos sustentam padrões econômicos limitantes. Isso pode ser valioso para pessoas abertas a exercícios de percepção e mudança de linguagem, especialmente aquelas que querem examinar hábitos automáticos de autoproteção e falta. O que o distingue de outros livros do mesmo campo é justamente sua premissa: a transformação financeira começa menos no dinheiro disponível e mais na disposição interna para acolher possibilidades. Para quem aceita essa proposta, a leitura pode funcionar como um convite a rever pressupostos profundos e a testar novas formas de se posicionar diante da abundância. Se você quiser apoiar Graham Douglas, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!